A cuscuzeira multipetinho da Deep Web mandou avisar que esse episódio tem sinal de aleatoriedade daquele bem amarelinho de cuscuz com manteiga da terra.
Puxa o fale!
Ai, bichos, fronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Deixa eu comer o seu cuscuz. Deixa eu comer o seu cuscuz. Já comi o seu pudim, já tomei do seu caldinho, mas não provei do seu cuscuz. Deixa eu comer o seu cuscuz, menina. Deixa eu comer o seu cuscuz. Já comi o seu pudim, já tomei do seu caldinho, mas não provei do seu cuscuz.
Fala, balaeiros e balaieiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo! E hoje vamos trazer, talvez o nosso maior representante da cultura nordestina, olha!
A Tanjirosca?
Não! É a moranga, senhor Ian?
Não,
não, não é Tanjirosca, não é morango. É aquele que é melhor do que muita gente, inclusive, né? Tem esse ditado. Que é o nosso cuscuz. Episódio sobre cuscuz. Episódio 219.
Simples. Meu Deus do céu, que episódio é esse?
Vamos falar aqui do nosso totem da cultura nordestina, né? Nosso representante máximo. Né? Cuscuzinho com ovo, né? Cuscuzinho ali, aquele negócio muito bom. Paulista não. Mas estamos aqui com ele, com o nosso querido mago do som, Ian Costa.
Fala, Ian. Fala, Tedinho, fala, pessoal. E a regra de hoje é que a gente não pode falar da merda do cuscuz paulista.
Boa. Já falou, pô. Não. Ted já mandou aí.
Não. Não que Ian tenha falado, né, Gabriel? Agora, não. E eu estou aqui com ele, tenho certeza que ele aprecia ali um cuscuz, né, de maneira, né, irrestrita, nosso querido Gabriel Gagá. E aí, Gabriel?
Fala, Ted, fala, galera. Até o final desse episódio eu vou ser linchado
pelo
jeito que eu gosto de comer cuscuz.
Nossa, não acredito.
Mesmo, Gabriel é...
Ah, tá, mas você come cuscuz.
Incluímos um traíra.
Não é cuscuz paulista, não é cuscuz paulista.
Mas
é
com cuscuz.
Então tá salvo.
Mas com cuscuz.
Com cuscuz.
Ah, tá, então tá bom. Então menos
tá
mal.
Salvo.
Tá salvo.
Veremos.
Não importa o caminho, o importante é chegar.
É. E com ele, nosso Tanjirosca com cuscuz marroquino, Nathan Cirino.
Fala, meu povo. Quem derruba o pauzinho leva cacete.
Opa. Ei, cuscuz. Cuscuz. Brincar de cuscuz é bom, viu? É, meu amigo. Boa lembrança. Maravilhosa.
Hoje é aquele golpe do Honda, né?
É, cuscuz. É, também tem. É, eu escutei Goreto botando aí. Se fodinha pra colocar agora. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, senhor Nathan Cirino. Manda aí nossas redes sociais, por favor.
Bora lá. Antes das redes sociais, vou mudar aqui a ordem. Vou começar pedindo pra galera seguir a gente nos agregadores podcast, dá as estrelinhas pra gente lá, compartilha episódio com todo mundo. Se você tá um pouco mais mão aberta e quiser contribuir com o Balai, então a gente tem algumas possibilidades. Você pode ter a assinatura do PicPay lá no Balai Podcast, pode ter uma doação avulsa também pro balaio.podcast. O importante é ajudar, inclusive nosso Pix, né, que é nosso e-mail balaiopodcast@gmail.com. Tere, meu Deus. E agora sim, redes sociais, Balaio Podcast, bota no Google, como disse aí no episódio passado, você vai achar um bocado de redes sociais com Balaio Podcast.
Isso é muito bom.
Comigo agora é assim.
Eu gostei.
É o compacto.
Ian sempre é vanguardista aqui, né, no nosso Balaio Podcast, ele sempre traz coisas novas aí, então se você quiser achar o Balaio Podcast, arroba o Balaio Podcast no Google, pronto, acabou, você tem tudo lá.
Exatamente. Uhum. Inclusive vai achar até a bodega do Balaio, que tá lá no umapenca.com/bodega-do-balaio, com várias camisinhas para você comprar.
Opa! Eita! Que é isso, Nathan?
A gente devia fazer isso.
Eu acho que, Nathan, você foi agora um cara totalmente fora da caixinha. Você acaba de dar uma ideia para esse Balaio Podcast.
Sabe o que seria bom?
Camisinhas Balaio Podcast, meu. Cuscuz Codão.
Vai ser uma camisinha sabor cuscuz.
Opa.
Sabor cuscuz com...
Meu Eita. Deus do céu.
Sabor camisinha, sabor cuscuz com shark. Olha, coisa maravilhosa.
Não, nem toda camisinha vai pra shark, né? Às vezes vai pra outras coisas.
Nosso novo modelo agora, né? Que é camisinha e capa de chuva Dedel.
Olá, senhor! Puta que
pariu. Bora dar esse negócio, bora começar dale, logo, vai.
Papai, dale.
Dale.
Se eu pudi, já tomei do seu caldinho, mas não provei do seu cuscuz. Ô, menina, deixa eu comer o seu cuscuz. Agora antes eu vou passar um pouquinho de manteiga.
Só não botei antes porque não quis.
Ô meu batera, mostra quem é o gostosão da bateria, vai.
Eu quero é comer cuscuz, quero é comer cuscuz, quero é comer cuscuz, cuscuz, cuscuz. Eu quero é comer cuscuz, quero é comer cuscuz.
Vamos falar dessa comida maravilhosa, nosso querido cuscuz. A primeira pergunta do roteiro do cuscuz é aqui, o cuscuz. Cuscuz marroquino é o avô do cuscuz com ovo? O que é que você acha, Gabriel Gaspar?
Boa, belo.
Eu acho que sim, né? Parece... Mano, o início da árvore genealógica do cuscuz, né?
Como seria um cuscuz marroquino? Eu tô imaginando um cuscuz com bigode, com uma barba.
Que é isso? Estereótipos aqui no balaio temos, né?
Como é? Dizendo muito ouro, né?
Inxalá, né? O cuscuz falando, né?
Mas como é? Sério? Como é um cuscuz marroquino? Como é?
Talvez Tony Ramos ali, né? Também não é
muito. Tony Ramos é qualquer coisa, né? Tem esse detalhe. Mas enfim.
É verdade. É o cuscuz grego.
Né? Tony Ramos, ele consegue ser até um cuscuz, né? Eu acho que Tony Ramos, se ele quiser, ele pode fazer, né?
Ele não, mas acho a Kate Blanchett conseguiria fazer um cuscuz. Ainda ganhava um Oscar.
É verdade.
Mas vamos lá, explica pra mim primeiro que o cuscuz marroquino é realmente o tataravô do nosso cuscuz nordestino aqui, mas eu nunca vi. Vocês já viram como é o preparo? Assim? É um floco diferente, né? Coisa diferente.
É, já.
Ele, por imagens aqui, parece um floco bem mais fino.
É, ele fica mais arenoso, né? Ali do que o nosso, menos fofinho. Do que o nosso cuscuz, né, tradicional. E ele é servido ali com mais especiarias, né, normalmente. Bota um limãozinho siciliano.
Eu vi uma receita que tem coisa doce, tem passa, tem isso, nozes, isso, né, essas isso. coisas. E é tipo uma sopa, é um negócio horrível.
Uma sopa?
Nossa senhora, mas chegou no ponto que estraga, né, que é quando estão colocando passa na porra da receita. Aí é foda.
Não, aí já perdeu totalmente.
Não, mas tem uma coisa pior do que passa, que é cravo.
Tem também.
Não, aí tu tá maluco. Aí tu tá maluco, Ian. Peraí, pô. Cravinho é bom demais no docinho de banana. Tu não gosta, não?
Não, é bom no doce, pô.
No cuscuz,
eu acabo colocando a comida no arroz. Tem gente falando no arroz, tu é doido, mano.
No arroz?
Não, aí é loucura. Aí é loucura. Aí não dá, não. Realmente.
Alguém já comeu cuscuz marroquino aqui? O vovô?
Já.
Já comeu o vovô, Ted?
Já comi alguns, na verdade. Que? Não, gente, cuscuz, certo? Não, mas já comi o cuscuz marroquino.
Até teve um tempo que é entrevistador do INSS, meu irmão.
Exatamente, né? Ninguém, não. Aquele, né? É, curador de catatumba, né? Aquela coisa. Mas enfim, a gente. mas a gente, né? Já comi, Natan, cuscuz marroquino. É gostoso, velho. Eu não comi esse de sopa, não, que tu disse aí, não. Mas eu comi
não,
o mais
Não, é sopa,
sequinho,
mas
né?
É porque é um cuscuz mais solto, assim. Não é fatia isso. Como a gente corta, né?
Não, ele é quase uma farofa. Ele é quase uma farofinha.
É
gostoso. Tem seu valor.
Pra vocês terem uma ideia, hoje eu estudei pra esse
Nossa,
podcast.
Nossa,
meu Deus.
Olha. Vou deixar já aqui a dica, tá? Tem um livro maravilhoso só sobre cuscuz aqui. Já vou deixar a dica, eu vou retomar essa dica no final do episódio. Mas chama Cuscuz, um livro de memórias afetivas da editora Códice. Tá, então, pra
livrão,
quem
hein?
Quiser aí...
Livrão, hein?
Patrocinando este episódio.
Várias receitas.
Quem é a autoria?
Autoria Natan, por favor, Natan.
Ele é uma coleção de receitas e tem um pouco da história do Cuscuz de Germano Araújo e Breno Loeser. Ou é Loeser, né? Mas tem receita, inclusive, do meu amigo Aloys Guimarães aqui sobre Cuscuz.
Boa, Aloys.
Eu vou até passar, dar uma passadinha aqui pra vocês verem o tipo de receita que tem. Um bocado de receita diferente.
Patrocina nós, Aloys. Sem problema nenhum aí.
achava que era editora, mas tá valendo.
É, editora serve também.
Não tem problema não, Aloys. Se tu quiser patrocinar a gente aí, tá, tem problema não. Mas show, que livrão.
Mas olha só pra passar os dados pra vocês verem que eu não tirei isso do meu fundo, né? Então tem uma fonte aqui. A origem do cuscuz é da cultura magrebe.
Pra quem escuta, nosso querido ali, que imita muita gente xadrez verbal, já escuta falar um pouco já da cultura magrebe, né?
Chega batendo, Tânia.
Qual é a cultura magrebe? Quem é que sabe aí?
Ian sabe.
Fala aí, Ian, da cultura magrebe.
Vai.
Você não escutou meu verbal, não?
É melhor contigo.
Fala aí, Ted, qual é a cultura magrebe?
Eu sei, rapaz, a cultura magrebe, rapaz, que está, que são...
É aquela lá.
É. Não, rapaz, são nômades lá do norte da África, rapaz.
É uma região que compreende o quê? A gente tá falando de cuscuz o quê? Marroquino, então Marrocos, Argélia e Tunísia, aquela região ali. É. Né, faz parte dessa região magrebe, cultura magrebe.
Saara, ali o Saara Ocidental também, aquele lado ali.
Isso. Ah, tá. Ou seja, vem ali da região da África, Oriente Médio, por ali, essa coisa do cuscuz. E aí, o que é que eu achei aqui na pesquisa, que é interessante pra gente começar a conversa aqui. A gente vai começar a série, mas depois a gente tá lopra, tá? Mas é porque...
Natan.
Oi.
É longe pra caralho, viu? Do Oriente Médio.
É longe, é?
É longe.
É do outro lado, né?
É quase.
É porque no mapa parece pertinho.
É quase como daqui em Cachoeira dos Índios.
É mais ou menos.
Eita, porra, então foi mal. Desculpa a informação aí. Enfim, bota no mapa aí.
Não, também não é tanto, não. É Cajazeira.
Não é um podcast de geografia, minha gente. Calma
Exato.
Aí.
Exato. Se você quiser geografia, vai escutar o que eu citei aqui, né? Que é da história, passando geografia.
Pois é. A gente não tá passando informação verdadeira de geografia, não. Mas enfim.
Um abraço pra Matias Pinto, que é nosso ouvinte.
E claro.
Eu queria reforçar aqui uma coisa, que aí, ou seja, o milho chegou aqui como um elemento mágico dessa cultura, porque ele é uma oferenda do povo Yorubá,
sim,
né, que tem a religião afro, né, descendente e tal, e na cultura Yorubá ele é chamado de Agbadó, e ele é uma oferenda ao orixá Oxóssi,
olha!
Que é o orixá da caça. Da caça e da comunidade. Pois é.
Da caça.
Vocês nunca ouviram falar, não, que o povo faz assim, ah, porque no candomblé tem oferenda de milho, joga pipoca, né? Não tem isso?
Sim. Ah.
Não envolveu...
Que papo é esse?
Na história tá bom, o negócio tá ficando... Foi mal.
É isso, tamo...
Foi mal, saiu, desculpa.
Estamos ofendendo os paulistas, né? Estamos ofendendo... Mas beleza.
Mas enfim.
Faz sentido, pô, o milho ser um alimento mágico, tá ligado? Porque pode ser preparado de todo jeito diferente, tá ligado? Aí você come de qualquer jeito e vai caçar. Então, principalmente a parte da comunidade. São João é somente uma grande exibição de variedade de jeito de se fazer milho, né?
Basicamente. Exatamente.
Vocês já assistiram os Croods? A animação Croods?
Não.
Não.
Tem uma parte que eles pegam uma fruta lá, que é tipo um milho, e ela vai pro fogo e ela começa a pipocar. Velho, o processo da pipoca é muito mágico.
Já vi.
O processo da pipoca é muito mágico. Mas enfim, ela é uma oferenda pra Oxóssi e tal. E aí no Brasil ele foi trazido justamente por esse pessoal que veio, principalmente o povo escravizado. Veio, trouxe o milho, trouxe a coisa da cozinha africana e tal. E aí no Brasil, encontrou terra fértil, produziu muito milho. E aí essas pessoas que faziam milho, faziam o fubá, né? Faziam dentro da população mais pobre. Era o pessoal que era escravizado, era o pessoal que estava em situação de pobreza. Os indígenas também faziam. Então começou a virar um alimento muito popular. E aí tem uma curiosidade que eu achei aqui no livro, que é em relação ao preparo, porque a gente faz o cuscuz de um vapor d'água, né?
Uhum.
Bota a panelinha com água e tal.
Que é o jeito certo.
Nos primórdios, naquela época, essa bacia de baixo era guisado, era carne, era qualquer outra coisa.
Caralho,
que serve também.
Então o cuscuz era cozinhado com o vapor da comida, não era vapor de água.
Não, e você acaba de me desbloquear algo muito interessante da minha mente agora, senhor Nato.
Exatamente.
Querido. Você desbloqueou uma possibilidade, porra, que eu não tinha imaginado ainda pro nosso cuscuz. Muito obrigado, Nathan. Essa informação, eu já ganhei o dia aqui com esse episódio aqui do Balai Podcast.
Ted, dá pra fazer com leite também, viu?
Eita!
Em vez de água, leite.
Porra, velho.
Pois é, porque aí o cuscuz ganha um pouquinho do sabor, né, do vapor.
Isso, velho.
É interessante essa ideia.
Isso deve ficar bom, você botar ali um cozido, né? Um cozido de músculo, aquele cozido forte quando você tá doente, né?
Isso,
bota ali pra cozinhar e bota o cuscuzinho. Ai, negócio
pois
acabou,
é,
viu?
Pois é. E aí, pronto, isso é uma formação. Aliás, isso é uma informação histórica de como era feito antigamente. Hoje em dia, não, a gente faz com vapor d'água, tem cuscuzeiro, blá blá.
Ian vai me fuder com esse gemido agora. Ele já tá aguardando.
Não, pô. Não, pô. Não. Não, Goreto. Solta aí, Goreto.
Vocês pediram e eu tô aqui novamente.
Ah, opa!
I'm in name. Kid Bengala.
Você desbloqueou uma possibilidade que eu não tinha imaginado ainda pro nosso cuscuz.
Será que vai rolar? Será que vai dar samba? Vai dar putaria?
Você acaba de me desbloquear algo muito interessante da minha mente. Ai! 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 Já ganhei o dia aqui com esse episódio aqui do Balaio Podcast.
Mas vamos lá, no entanto, passada essa coisa da informação histórica e lá, 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 o blá, 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 é, como é que vocês preparam o cuscuz? Receita básica, vamos lá.
Receita básica.
Bota água e espera.
Ah, flocão, flocão, né?
É.
Flocão
é raiz. Todo mundo só usa flocão hoje, né? Por que não usa floco?
É, isso, inclusive, eu lembro, isso é uma coisa da minha, de lembrança, assim, da minha infância, que eu lembro que flocão foi uma transição que houve na minha geração, eu acho,
foi,
assim,
foi,
né? Porque antigamente era só a almofadinha ali de Vitamilho que tinha, né? Era aquela almofadinha pequenininha de
era.
Né?
Que aquele você... mini saco de cimento.
É, um mini saco. É, dava pra você levantar uma parede, realmente. Um bichinho daquele. E hoje em dia, eu dificilmente não vejo. Eu só vi aquilo ali no... nessas redes grandes aí, Atacadão, Açaí. Eu vi uma vez ou outra. Patrocina nós também, se quiser. Né?
Não, mas eu vi... Vitamilho também.
É, né?
Sombrás. Alô, Sombrás.
É, Sombrás também. Qualquer... Gente, qualquer pessoa patrocina a gente. Não tem problema. Mas
se for o Domec é melhor. Se for
o Domec, é pri... aí é nosso sonho de consumo, né? Mas enfim.
Mas peraí, a pergunta que não quer calar, Gabriel, você que é o mais novo, você chegou a comer o cuscuz de floco? Só floco?
Não que eu lembre, não que eu lembre.
É,
mas também eu não ficava olhando o que porra que era feito cuscuz, eu só botava pra dentro.
O floco é a primeira vez que foi feito cuscuz lá atrás, ele era peneirado, ele era moído em pedra, o milho, né? O milho torrado era moído em pedra. E aí ele era peneirado e tal. É, inclusive, antigamente, no livro, tá dizendo que eles misturavam até um pouquinho de açúcar pra fazer o fubá de milho. Mas era o floco era pequenininho, o grão. Então você fazia um cuscuz que era meio que compacto. Era diferente do cuscuz de hoje, que ele é fofinho, né?
Ah, sim,
porque
sim.
Porque o flocão é isso, ele deixa mais fofo, porque ele é maior, o grão e tal.
Quando eu fui começar a fazer, já só vi flocão. Não lembro de floquinho, não.
É, olha aí.
É, mas é, foi uma mudança na nossa geração aí, pô. Era... Eu lembro, né? Flocos de milho coringa, né? Tem uma propaganda, inclusive, flocos de milho
não
coringa.
Não é milho ralado, não.
Nós também.
É muito melhor, né? Né?
Exatamente, exatamente. Isso eu lembro, né? Quando começou a se difundir aí o flocão de milho, né? Porque ele é mais fácil de cozinhar, né? Ele cozinha mais rápido também, né?
É.
Ali, enfim.
Eu acho melhor também.
Mais prático, é mais gostoso também, com certeza.
Vocês molham muito ou molham pouco a massa do cuscuz?
Esse negócio de molhar pouco é uma desgraça. Vai tomar no cu. Aqui em casa tem duas vertentes. A minha e a do meu pai. Eu molho muito
eu também massa molho muito.
Porque eu não quero ir tirar o cuscuz. Aí tem vezes que eu quero comer com um pouquinho de manteiga, não sei. Fica só aquela massa seca com manteiga. Aquele negócio
exato.
Doido pro cara engasgar, tá ligado? É uma bosta.
É, famoso entala cachorro, né? Que a gente chama aqui.
Entala cachorro.
É, entala. Aí se você põe água, vira uma porra de um cereal que não tem um bloco pra você pegar, não. Você fica catando os flocos de milho.
Olha, eu tenho uma receita aqui que pra mim é infalível, tá? Até pra você, Balaio, né? Com apoio aí, Ana Maria Braga e nossa saudosa Palmirinha, espero que esteja vendo a gente. É, mas, ó, a proporção é 1:1 de água, certo? Então, como é que faz? Uma xícara de cuscuz, se você for fazer uma xícara ali de cuscuz, de flocão, você bota 1/2 xícara de água.
Eu boto mais, pô. Eu dou um encharcado.
É.
Sal e deixa descansando. O segredo é a descansada.
É verdade.
Você deixar ali 10 minutinhos descansando a massa antes de botar pra... no vapor, é o segredo. Ele vai
eu deixo tudo. 20, entendeu? Aliás, se você botar muita água, você deixa mais tempo, até o bicho chupar tudinho. Quando ele chupar tudo, entendeu? Dá aquela chupada boa, é porque tá pronto.
Certo. Mas fácil, né? Confie, vão por mim aí, certo? Vão por mim, 1:1 aí, dá certo.
Natan.
Oi.
Como é que eu vou saber que ele terminou de chupar?
Isso é uma pergunta relevantíssima. É,
você
favor,
você né? Enfia o dedo, se não sair molhado, é porque já chupou.
Puta que pariu, tudo termina nisso nesse podcast, velho. Impressionante.
É uma porra.
Nossa senhora, é impressionante, velho. Não
eu achei que eu ia sentir.
Não, sem sacanagem. Eu molho bem, até começar a não absorver a água, que aí fica meio que subindo um pouquinho, né?
Certo.
Aí eu tiro com a colher...
Caralho, isso tá muito...
Eu tiro com a colher o excesso de água.
Até o gozo vira lama, né, meu amigo?
Nossa senhora.
Meu Deus, que baixaria.
Ai, meu Deus do céu. Mas é, isso é a receita de cuscuz, tá, pessoal?
Não,
tá.
Tem gente que nem descansa massa, né? Bota água e foda-se.
Aí é loucura.
Aí é loucura, pô. É você só deu uma molhada no negócio ali, bem de boa. E o bicho não absorveu nada, né? Tá
pois é.
Não. Deu uma lavada só.
Mas aí deixa. A dica que dá é, se você faz aí, molha seu cuscuz, e dar aquela descansadinha, né? De no mínimo 10 minutos ali pra ele ficar naquela consistência maravilhosa. E põe pra, né, no vapor até o quê, minha gente? Todo nordestino sabe que até começar a cheirar.
20 minutos. Não, 20 minutos.
Que 20 minutos?
20 minutos.
Até começar a cheirar, pô.
Porra nenhuma, Nathan. Bota a faca. Bota a faca. Se a começou a cheirar, bota a faca saiu limpa.
A minha técnica da técnica da faca.
Começou a cheirar, o cuscuz começou a cheirar, ele tá bom já.
Peraí, como é essa da faca? Meta a faca, acontece o quê?
Que nem bolo.
Você coloca a faca, certo? Se ele faltar cozinhar ainda um pouquinho, a faca vai sair melada de cuscuz. Se ela estiver no ponto, você vai colocar a faca e ela vai sair lisa, sem nada.
Ah, entendi.
Igual a bolo.
Entendeu?
Mas e se queimar o cuscuz? Porque o cuscuz, quando queima, ele forma uma armadura, né?
Eu nunca queimei cuscuz, então eu não posso dizer, não.
Velho, cuscuz queimado é uma das piores catingas que existe na face da terra. É podre.
Eu não sei como é que queima cuscuz na realidade.
Ô, Gabriel, mas você nunca viu, não? O cuscuz, quando ele queima, ele fica com uma capinha dura ao redor, assim.
Sim.
Você nunca viu isso, não?
Nossa,
vira um chiclete.
É, exatamente.
Gabriel, a água, quando você é um cara que... que esquece ali a água, Gabriel, certo? E você não vai ter mais vapor, você só vai ter o calor ali do centro solar naquela panela, entendeu? Então a panela, ela começa a queimar o cuscuz, entendeu? E o cuscuz, ele vira ali literalmente um argamassa, certo? Ali uma espécie do beiju do inferno, né? Ali e fica aquela desgraça.
É, não é à toa que se vendia em sacos, parecia saco de cimento, né? Era justamente por isso. Se você queimar, já dá pra fazer o reboco da
sua. Já dá pra fazer o reboco, né? E fede mesmo, viu? Fede. O cuscuz fica impregnada na cuscuzeira, viu? A catinga do cuscuz queimado por um bom tempo. Por um bom tempo aí também.
Nunca mais.
É, pois é.
Nossa senhora.
E pra gente encerrar a receita básica aqui, mas sobrou cuscuz, e aí? Dá pra requentar cuscuz?
Com certeza. Ué.
Ou você joga fora?
Dá pra usar no almoço no outro dia.
E sim, claro.
Bicho, olha. Existe uma instituição que é tão importante quanto o cuscuz. Se chama cuscuzeira. Certo?
Ah.
A cuscuzeira, ela é um instrumento que, além de fazer o melhor alimento do mundo, que é o cuscuz, ela também serve para requentar
qualquer tipo de
comida. Eximiamente qualquer comida.
Ah, pronto. É isso que eu ia dizer. Não use micro-ondas, por favor. Olha,
inclusive, eu queria deixar aqui um agradecimento público, né, ao meu querido Nathan Cirino, que ele, né, deu um presente que Luiz é um dos presentes favoritos dela hoje, que é uma cuscuzeira, né, Nathan? Deu uma mini cuscuzeira aqui pra Luiza, certo? E foi uma felicidade, tanto minha quanto dela também. E hoje é um dos brinquedos favoritos dela aqui. Eu vou fazer um mini cuscuz nessa cuscuzeirazinha.
Muito que bem.
E mostrar depois.
Vou falar em cuscuzeira, seu Ian Costa.
Sim.
Você, eu comecei tirando a brincadeira aqui por causa do pauzinho, né? Que a gente tinha a brincadeira cuscuz, que você botava um bolinho de areia, enfiava um palito e cada um ia tirando um pedacinho. Certo. Até alguém tirar o pedaço que derruba o pau. E aí o cacete
lascou.
Come.
Certo. Aí o cacete lascou. Come. Aí
o pau. Na come. Vida real. Quem quebra o pauzinho também merece um cacete da cuscuzeira?
Porque
o pauzinho da cuscuzeira é a alma da cuscuzeira, né?
Exato.
Rapaz, mas é porque é aquela coisa. Você que lida com... A pessoa que lida com o pauzinho, ela está ali fazendo um cuscuz generoso.
Generoso, né? Exato.
Ah.
Generoso. Eu costumo aqui fazer... Eu sempre uso a Peitinho, né? Que é uma grande instituição nordestina, né? Que é a Cuscuzeira Peitinho.
Exatamente.
Você que não conhece a Cuscuzeira Peitinho, foda-se, procure aí. Não vou lhe explicar como é que é.
Desse jeito no Google, né? Jogue isso no Google.
Cuscuzeira Peitinho.
Pode
buscar. Não, mas se você procurar assim, você acha.
Vai ter.
É isso.
Ah, então...
Vai ter.
Agora, tem uma grande desvantagem na Peitinho, porque eu nunca vi uma Cuscuzeira Peitão, né? Eu só vejo...
É verdade.
Tem sim.
Tem peitão?
Tem sim. Tem.
Eu nunca vi.
Cuscuzeira peitão
também.
Tem?
Eu nunca
Cuscuzeira
vi.
Cuscuzeira Fafá de Belém, meu amigo.
Fafá de Belém. Muito bom. Queremos Fafá de Belém nessa capa ali, imediata. Ellen Tony Ramos. Ellen Tony Ramos nessa capa. Pois é. Olha, lá, tem um fato interessante da casa da minha mãe que... A cuscuzeira lá da casa de manhã torou o pau da cuscuzeira. Pra você que não entende, né? A cuscuzeira, ela tem ali a parte pro vapor passar, né? Que fica apoiada na cuscuzeira. E tem um pauzinho que você, se quiser, você tira, inclusive, o cuscuz. na forma quase de um bolo, né? Novamente aí pegando a referência de um bolo e você consegue tirar ele fofinho, né? Quando você quebra esse pau da cuscuzeira, a coisa fica um pouco mais complicada, porque você não vai ter nem apoio para tirar o cuscuz de dentro da cuscuzeira. Exato. Então, o que é que acontece com certa frequência? Quando você vai lá com a colher, a tampa da cuscuzeira ali de dentro vira, entendeu?
E nossa, aí cai dentro d'água, o cuscuz é uma desgraça.
É a definição de dor. Desgraça, de tristeza, de dor. Exato, meu exato, amigo.
Exatamente.
E quando ainda tá muito quente, então você não pode, ajeitar exatamente, de uma maneira Gabriel. Muito boa, aí você fica numa situação muito horrível.
Exatamente.
E eu botou aqui o link de uma cuscuzeira de peitinhos múltiplos.
Cara,
maravilhosa, meu amigo. Parece aquela. Sabe aquela personagem de Futurama? Pronto. Parece.
Procurem aí cuscuzeira individual para restaurante de 4 porções.
Sim, por favor.
Mano, tá
nossa senhora, mas vai estar na capa. Fafá de Belém segurando ela.
Caralho.
Pronto, essa cuscuzeira aqui é futurista. Isso é uma coisa.
É maravilhosa, bicho.
Não, essa cuscuzeira aqui é direto da NASA.
Nitidamente foi trazida por um viajante do tempo.
Exato.
Uhum.
Exatamente.
Eu quero, não. Se eu for numa máquina do tempo, eu quero ter esse formato.
Nossa, que cuscuzeira absurda.
Maravilhoso. Vai estar na capa do episódio. Vai estar na capa do episódio. Tá falando da cuscuzeira peitinho, beleza, que tem essa condição aí de ser pequenininha, o pau, etc. Mas esqueci a cuscuzeira lá em Sergipe. Me mudei, tô lá em outro estado, não tem cuscuzeira, quero fazer cuscuz. Tenho cuscuz, não tenho pra onde sair, não tenho como pedir uma cuscuzeira em casa. Onde eu faço cuscuz?
Eu não faço a menor
pedi
ideia.
Uma cuscuz... Pera, rápido, pedir uma cuscuzeira em casa foi uma frase boa. Imagina...
Hoje em dia você pede tudo em casa.
Aplicativo, tá ligado? Você pede uma cuscuzeira. Não pede nem um cuscuz. Você vai e tem que fazer a cuscuzeira.
Exatamente, nitidamente.
Não, Gabriel, mas tem. Você pode pedir no iFeira, né?
iFeira.
iFeira, claramente.
Sim, mas aí, vocês sabem usar o pano de prato?
Não sei.
Não.
Eu sei. Não faço a menor ideia. É maravilhoso, ele serve para enxugar louça.
Maldito.
Tô esperto.
Não, mas tem, mas né? Vocês nunca ouviram falar, não? Tem uma forma de fazer cuscuz no pano de prato. Você bota a massa lá.
Tem, tá ligado.
Tem. Inclusive tem um ditado, né, nordestino, que é que tá mais suado do que pano de cuscuz, né? Isso aí
pano
tem
de
um
cuscuz,
negócio disso aí, né? É, pois é. Você sabe, Natan, você poderia explicar aí para nossos ouvintes como é que faz o cuscuz na...
Um rapaz, você pega uma panela, certo. Você pega a panela, certo. Com água, evidentemente, que nem um cuscuzeiro, só que em cima, em vez de botar a tampa, você bota um pano de prato com uma porçãozinha de cuscuz e fecha a tampa.
Perfeito.
Peraí. Peraí, a panela está com água.
Isso, certo. Você estica o pano de prato em cima,
estica,
bota a massa de cuscuz, é claro, ela vai pesar, mas não pode tocar na água, e aí você tampa a panela. É.
Não, eu tava imaginando que você pegava uma coxinha de cuscuz ali feito com um pano de prato e jogava dentro da... Pra
cozinhar.
Cozir,
não,
né?
Não.
pra cozinhar.
Não. Agora eu entendi. Agora isso aí você só não pode fazer, né? Em duas situações, né? Aquele pano de prato encardido.
É,
né?
Sim,
você pode,
vai pra todo fuder.
É, você pode virar um mutante ali, né? Caso você coma esse cuscuz.
Sim.
Ou na situação maravilhosa que o Nathan Cirino falou aí, de ter um caldo ali embaixo, né? Também, porque eu acho que vai ficar um pouco anti-higiênico também esse pano. Né? Se você colocar ali um caldo de buchada. Um caldo de buchada, provavelmente ali embaixo, né?
Sim, pra sim, pegar
com certeza. Cuscuz. Imagina as vitaminas que tu ganha de enxugar a louça depois e fazer o cuscuz com
olha aí, de prato. Isso é uma vantagem, Gabriel.
Então, pode até espremer num copo, né? E depois tomar um caldinho.
Oh, maravilha!
Isso, né? Por que não, né?
Mas, por favor, você ia me fazer uma pergunta aí? Diga aí.
Não, se liga no roteiro, Natan, tu vai desenvolver esse roteiro, tá certo? Ah. Imagina o mutante nordestino.
Opa, certo? Opa, macaxeira verso, puxando agora o macaxeira verso.
Ah, macaxeira é bom demais, man!
Então é o seguinte, X-Men Nordeste.
Sim.
X-Men do Nordeste. Tá?
Homem Fubá.
Certo.
Isso. O cara, o poder dele é se transformar num cuscuz, sabe?
Eita, todo mundo muito ia comer, bom. Todo mundo ia comer ele.
Exatamente, é isso que ele quer. E aí...
Tá. Beleza. Tá.
E aí, como é que ele adquiriu esses poderes? Ele, ao invés de fazer com um pano de prato... Ele fez com pano de balcão do bar que ele atendia.
Puta que pariu! Ah, velho.
Muito isso bom.
Isso é foda. Isso é foda.
E quem é o vilão dessa história?
O vilão dessa história é o Homem Veja.
O Homem Multiuso.
Não, eu sugiro que seja o Cuscuz Paulista.
Ah. Aí, ó, falou que não ia falar, chegou nosso.
É o vilão da história do cuscuz.
Aham.
É o cuscuz.
É o cuscuz, meu. Cuscuz. Cara, aí, pô, vamos parar com esse, gente. Pera aí, pô, não dá.
Alô, galera de São Paulo, aquele abraço. Não, nada contra a galera de São Paulo, tudo contra o cuscuz.
Não, mas por quê? Por que é tão ruim o cuscuz paulista? Eu já vi umas fotos, ele não é bonito. Bonito ele não é. Mas não deve ser ruim, pô.
Bicho, ele é um... O cuscuz paulista é o flan do apocalipse. A verdade é essa.
É. Mas você já viu como é o preparo? Ele é um cuscuz... Inclusive, eu acho que eu faço coisa...
É o pudim da morte. Você conhece o pudim da morte?
Parece muita coisa pra ser gostoso. É muita informação ali pra ser algo legal, pô. Não dá.
Pois é, pô. Você vê, ele já é de uma cor ali, né? Que não é amarelinha. Ele, normalmente ele é mais, sei lá, como se tivesse um molho de tomate ali nele. Aí de nada você vê um pedaço de ovo, aí você roda, tem uma sardinha voando do seu lado, tá ligado? Ali no cuscuz.
Exatamente.
E aquela consistência... Velho, não.
Bicho, eu fico imaginando aqui, história alternativa do cuscuz paulista, certo? Sim. Chega nordestino imigrante lá nos
anos... Vai ser Moranga Verso agora.
Moranga Verso, meu.
Chega um imigrante nordestino, né? Nunca tinha visto uma pizza na vida. Uhum. E aí chega, apresenta, aí ele fala: rapaz, é bom. Mas se cuscuz, tu sabe fazer? E a pessoa, pra não ficar por baixo, fez: sei demais, né? A pessoa fazia bolo na vida dela, foi colocando ali aleatoriamente tudo que achava que era nordestino e ficou. Aí ficou aquele negócio ali.
Pegou aquela receita de pizza moda da casa, né? Que você leva.
Sim.
Que você leva tudo nela e com dentro do cuscuz. E tem aquela
pizza
maravilha.
Portuguesa, né? Que é, na verdade, o que sobrava da venda de seu Manuel. Né?
Exato.
Né? Que era as verduras que sobrava e o presunto que não podia, né, voltar a ser exposto, ele fazia lá a pizza.
Muito bom.
Exatamente.
Eu não posso falar porque eu nunca provei. Eu sou da opinião de que eu só falo depois que eu como.
Eu falo mal sem provar e não vou provar.
Conversa da porra, Natan.
Eu sou mais do time de Natan. Vou admitir agora assim. Não é convidativo, né, velho? Eu não tenho vontade.
Não, é o que eu disse,
pra São Paulo e dizer assim: eu não vou pra São Paulo e dizer, nossa, eu vim para comer um cuscuz paulista. Não, jamais.
É o que eu disse, ele não é convidativo, assim, ele não é bonito, é um cuscuz feio. Até porque a gente tá acostumado com outra imagem de cuscuz, mas aí quando a gente vê aquela...
Maravilhoso, aquele cuscuz amarelinho, fofinho, parece um travesseiro. Amarelo.
Inclusive, vocês já comeram cuscuz de arroz?
Não.
Bom também. Bom também. Não. É sério?
Não, nunca vi, não.
Nunca? É sério? Vocês nunca comeram?
Nunca.
Caralho.
Eu não sabia nem que tinha.
Não, eu também não.
Tem, é bom.
Ele é branco, bem branquinho.
É bom. É sério que vocês nunca comeram.
Eu prefiro o de milho, assim. O de milho é meu preferido ainda, mas...
É, ele é bom também, mas o de milho é o campeão, né? Isso aí não tem pra onde correr, né?
Pois é.
Mas esse cuscuz aqui de arroz, eu aconselho também as pessoas provarem que ele é bom.
Bicho, parece uma tapioca.
É, mas... exatamente, parece.
É, parece. Ele lembra muito a tapioca.
Vocês têm alguma receita mais diferentona, assim? Porque tem o livro aqui que eu tô, ele tem umas receitas bem diferentes aqui. Eu gosto, por exemplo, de comer cuscuz com lâmina de queijo. Eu boto cuscuz, uma fatia de queijo, cuscuz, fatia de queijo. Aí quando você parte, assim, o queijo derrete dentro do cuscuz, assim.
Ai. É, isso é bom pra caralho. Eu gosto com bacon.
Com bacon.
Cuscuz com bacon? Era isso que você disse que a gente ia lhe condenar?
Não.
Revele seus segredos agora.
Chegou o momento, Gabriel.
Isso aí é algo muito pior. Beleza, então. É o seguinte. Estava eu sem nada pra fazer um dia. Uhum. Não tinha leite pra pôr no cuscuz. E estava naquela situação de cuscuz farofa. Cuscuz em tala cachorro.
Gabriel.
Meu Deus do céu.
Gabriel, cuidado do que tu vai dizer, Gabriel.
A sua próxima frase vai decidir o rumo dessa conversa. Por favor.
Pensei, por que não colocar maionese no cuscuz? E ficou gostoso.
Acho que deu uma pesada no clima do programa aí.
Por que não colocar maionese no cuscuz? Maionese no cuscuz. Maionese no cuscuz.
Não! Pablo, qual é a música, Pablo?
Vocês estão de sacanagem!
Maionese no cuscuz.
Para com essa conversa mole!
Bacon.
Eu já vejo. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
E ficou gostoso.
Que vergonha!
Ah não, bicho,
não,
tu tá de brincadeira.
Não fala isso.
Aí não, Gabriel, não.
Falo.
Cuscuz com maionese. É sério isso.
Com maionese, é bom, é gostoso. Olha,
eu acredito, eu nunca coloquei maionese em alguma coisa pra não ficar bom, velho.
Já olhei um.
Pode ser, mas ele fica parecendo cuscuz paulista. Eu acho que, assim, ele não ia ter muita vontade.
Mas é, né? não é informação demais. É ali só pra... Em casos extremos de...
Entendi.
Se eu comer isso aqui, eu vou morrer.
Rapaz, olha, Nathan Cirino. Eu como um bom nordestino e paraibano, eu sou fã de verdade das receitas de cuscuz mais tradicionais, né? Que envolvem aqui pratos regionais aqui, né? Por exemplo, um cuscuz com picado, né? De bode. É uma coisa absurda de boa. Um cuscuz com carne de charque, como eu falei aqui. Aquela carne de charque bem assadinha, você põe ali a carne de charque.
Uhum.
Aí vem cuscuz com guisado também, outra coisa absurda.
Guisado.
Cuscuz com guisado, velho. Velho, de verdade. Cuscuz.
Supremacia.
É supremacia, assim.
Quer ver uma coisa, velho, que eu acho que combina 100%? Pra mim, cuscuz combina com feijão verde e bife de fígado.
Boa, isso,
é a
Nathan,
combinação
muito bem, Nathan.
Perfeita.
Porra, velho. Perfeito. O arrumadinho, né? Isso aí você chegou quase perto do arrumadinho, né? O arrumadinho, ele mistura ali isso. O feijão verde, o cuscuz, a vinagrete e a carne de sol ou de charque ali,
isso,
né?
Isso fica muito bom.
Isso é absurdo e bom. Cuscuz com tripa, né? Pra quem come aqui, cuscuz com tripa também é uma coisa... Bicho, é tudo. Tudo assim.
Bicho, agora eu acho que você peca aí ao sair das duas receitas mais... das três receitas mais tradicionais.
Certo.
Do cuscuz, né? Uhum. Cuscuz simplão, que é só o cuscuz com a manteiga.
Sim.
Eita, mas aí só funciona se for assim, saiu da panela e foi pro prato.
Isso, pra manteiga derreter. Ou então, Nathan, você, assim como eu, tem acima da mesa um tubo
de manteiga da terra.
De manteiga da terra, né? Também funciona.
Também funciona.
O segundo, que seria o cuscuz com leite, né? Aquele leite quentinho no dia de frio. Certo?
Que é... Eu não gosto do cuscuz com leite, não.
Então você tá errado.
Eu tô errado.
Com a manteiguinha também, viu?
Quê?
Sim, pode ser também.
Peraí. Com a manteiga no cuscuz com leite?
Sim.
É, aí eu nunca, eu não gosto muito de misturar, não.
Eu também não. Eu acho assim, funciona com nata, por exemplo, carne de sol na nata. Quando você pega a nata e bota no cuscuz, é uma coisa maravilhosa, uma divindade.
Exatamente.
Agora, leite é doce.
Agora, traga a supremacia cuscuzífera agora, Ian, que eu sei que é o que você vai citar aqui, que a supremacia
exatamente.
É o rei.
Essa é,
essa o é maior. A suprema, o maior.
É o jeito certo
de se comer, né, cuscuz.
Que é cuscuz com ovo.
Puta que isso, bicho. Cuscuz com ovo,
meu
velho.
Deus.
Ele é assim. E é um prato que você pode comer no café da manhã.
Isso.
Se você tiver apressado, você come no almoço. E se você
quiser... proteína e carboidrato.
E se você quiser, você janta também o cuscuz com ovo tranquilamente.
Aquele lanchinho da tarde também rola.
Pré-treino, pode?
Se tiver.
É simples, simples e efetivo.
Isso.
Eu mandei cuscuz com ovo na lancheirinha de Luísa já pra escola dela. Ela comeu e ficou extremamente satisfeita.
Tá certo.
Agora tem uma dúvida. Esse ovo do cuscuz de vocês é cozido ou é frito?
Frito. Peraí, pô.
Frito? Você é louco?
Você é louco,
ovo cozido tá errado.
Peraí,
ovo cozido é coisa de cuscuz paulista.
Peraí, pô.
Porque eu já vi fazerem o ovo cozido e aí você machuca o ovo junto com o cuscuz. Faz uma farofinha ali e tal.
Não,
desespero, no desespero vai, né? Mas a proporção certa, Nathan, é você, olha. Enquanto tá ali, já nas últimas, quase cheirando.
Puta,
né,
que vai, se consagrando, por
aí
favor,
você,
vai.
Aí você faz a proporção que você calcula, vai ficar duas colheres de cuscuz pra uma de ovo.
Perfeito.
Exato, aí você calcula. Aí você joga aquela manteiguinha da terra assim, faz o ovo mesmo. Você pode fazer o ovo inteiro também, gema mole, que é a supremacia da supremacia. Mas
Ted, calma,
o mexido,
Ted.
O mexido, calma, Ted, calma. Eu tô quase, Ted.
Ai,
aí você. Você coloca o ovinho mexido ali, que é mais tradicional.
Tudo acaba em putaria nesse podcast.
E aí você termina o cuscuz ali, você joga um com o outro no prato e você dá aquela quebrada no cuscuz e no ovo. Uma misturada que você não sabe mais o que é o que. E tá tão amarelo, porque você usou ovo de capoeira com manteiga da terra, que acabou, meu amigo. Você acaba ali.
Pode
ser numa bacia que você come todo. Independente.
Eu vou revelar dois segredos aqui pra olha, eu vou deixar, olha, você pega o cuscuz, você faz o ovo mexido e você faz o ovo com a gema mole também. Então você mistura o cuscuz ali com o ovo mexido por baixo.
Meu Deus.
E um ovinho com a gema mole por cima. Bicho, fica perfeito.
Eu tenho que dizer
um
negócio
pra você. E o Romeu e Julieta. Só pra... Aí eu passo pra ti, Gabriel.
Continue.
Porque é o Romeu e Julieta do cuscuz, que se chama... Cuscuz com ovo e uma fatia de queijo de coalho assado.
Puta que pariu.
Consagrou. A divina trindade.
Isso aí não tem pra ninguém. Isso aí não dá.
Maravilhoso.
Não dá.
Eu senti até o cheiro do café daqui.
Nossa senhora.
E o
com
café?
Deixa eu dar uma atualização de receita pra vocês aqui, porque tem umas coisas bem diferentes no livro aqui.
Não, o Gabriel ia falar antes.
Eu queria deixar aqui claro que eu estou adorando o fato de que o assunto de cuscuz, ele é tão estudado aqui neste podcast, que eu não sei se vocês notaram, toda vez que se falou de receita, tinham medidas exatas.
Exatas, exatamente.
Você pode notar em qualquer outro episódio que a gente fale de comida, é sempre, um pouco disso, um pouco... Não, aqui é duas colheres para meia de... É exato. É uma
ciência. Mas aí eu quero deixar claro, Gabriel, que talvez, né, o pessoal das outras regiões... não conheça a diretriz. Porque assim como os espartanos, ao atingir certa idade, eles são ensinados ao combate, o nordestino, ao completar 10 anos, obrigatoriamente, ele tem que passar um ano no curso de fazer cuscuz.
De cuscuz.
Exatamente.
Natan, Luísa começou logo no escolazinho, né? Porque já ganhou sua cuscuzeira, já tá se familiarizando ali, isso, né?
Capacitando.
Mas assim, a gente tem que falar, a gente tá falando aqui numa coisa muito brejeira, a gente tem que falar também que existem as receitas sofisticadas de cuscuz. Existem os gourmets do cuscuz.
As morangas.
Que não é por ser moranga que é ruim, né? Pode ter uma coisa...
Não, jamais.
A gente só vai julgar.
Exatamente. Aqui, momento Masterchef aqui no nosso...
Vocês dizem se vocês comem ou não, tá? Eu vou passar pelas receitas aqui, vocês vão me dizer...
Certo,
tem um aqui que é cuscuz de frigideira. Ele é feito como se fosse um pão. Ele tem um recheio assim dentro.
Certo.
E você faz na frigideira. Ele fica assadinho e a massa fica como se fosse um pão.
Eu prefiro fazer um pão.
Isso parece legal.
É uma polenta, porra. Isso é uma polenta redonda.
É bem uma polenta, parece com polenta mesmo.
Não.
Próximo.
Não vou perder meu tempo fazendo isso, não.
Tem outra receita aqui, que é inclusive a receita de Aloysio Guimarães, meu amigo que tá no livro aqui, que é o cuscuz de coco com banana.
Isso aí já temos um isso. Por favor, Nathan, descreva mais um pouco dessa
cuscuz receita. Cuscuz de coco com banana. O que é que ele faz? Ele bota a banana como se fosse uma banana caramelizada, né? Doce.
Muito bom.
Mistura a massa de cuscuz com um coco ralado e despeja leite de coco em cima.
Nossa!
É Aloysio!
Vem cá, Aloysio!
Patrocina não, só manda um cuscuz dessa, Luiz, tá bom?
Inclusive, o formato que ele apresenta do livro aqui, eu peguei a referência, viu, Luiz? Tá aqui Deus e o Diabo na Terra do Sol, sim, cartaz aqui.
Deus e o Diabo na Terra do Sol, exatamente.
Nossa, velho, que foda.
Que massa.
É o cartaz do filme, ele fez o prato no formato do cartaz do filme.
Muito bom.
Caramba, essa aí eu gostei. Essa aí eu comeria, eu amassaria.
Tem outra aqui, cuscuz com charque.
Peraí, pô.
É
um peitinho, tem uma foto.
No peitinho.
Tem uma foto de um peitinho, Ian, com cuscuz com charque já misturado, dentro da charque já misturada dentro do cuscuz.
Exato.
Era esse ponto que eu queria trazer do peitinho, que você pode fazer ali várias receitas com peitinho, né? Você bota uma metade ali do cuscuz, você bota sua mistura, seu recheio ali no meio e completa com cuscuz. Aí você pode botar frango, carne de sol desfiada, carne de charque, o que você quiser e bota pra cozinhar ali no peitinho. Muito bom. Maravilha.
Maravilhoso.
Tem uma última receita aqui. Tem outras receitas, mas eu vou deixar aqui para o pessoal que quiser comprar o livro e ver. Mas tem uma chamada cuscuz de manhinha, que é como se fosse um acarajé. Você pega o cuscuz na folha de bananeira, eu acho, acredito eu.
Isso aí deve ficar
e
bom.
E coloca dentro um camarãozinho, bota algumas coisas.
Na moral, mas na hora... Natan tá mostrando aqui umas fotos pra gente, mas na hora que ele colocou na câmera, eu vi só o cuscuz enrolado em água, eu pensei, pronto, fudeu, sushi do cuscuz.
Sushi de cuscuz, mas não, bicho.
Cuscuz enrolado
em água. É uma folhinha de bananeira.
Você vê como o sujeito é induzido, né, Gabriel? Porque eu já pensei, o bicho vai fumar isso?
Não, mas eu comia também aí, hein, essa acarajézinho de cuscuz aí, tranquilamente. Só o do pão ali que eu não gostei muito, sabe?
É a polenta, é tipo uma polenta. Outra coisa boa aqui pra usar cuscuz é o bolo, né? O bolo de milho feito no liquidificador é feito com cuscuz muito também, muito bom. Fácil de fazer.
Muito bom. Ou com ele ou com... Tem gente que usa até aquele milhozinho enlatado, né? Você tira ali ele e dá uma lavada pra tirar o excesso da conserva e faz com ele ali também, dá certo. Muito bom.
É, cuscuz com milho é maravilhoso, né?
Cuscuz
com milho. É a famosa metalinguagem.
Gabriel, meu filho, ao persistir a pichilinga desse funga-funga, um médico deverá ser consultado. Aliás, isso deve ser consequência do uso de maionese com cuscuz.
Só vai com calma se tu vai cuspir tudinho. Tipo, coitado do meu primo final do Oswaldinho. Saiu pela boca, pelo ouvido e o nariz.
Vocês têm alguma dica pra não entalar com cuscuz? Porque, por exemplo, meu pai, ele não come muito. Não que ele come, mas ele não gosta muito de cuscuz. Porque ele sempre engasga com cuscuz.
Café.
Comer devagar também é bom, viu? Porque tem gente que vai direto e daí já...
Ajuda, né? Comer devagar.
Exato.
Tem duas dicas, Natan. A primeira é justamente pra quem gosta dele com leite ou qualquer coisa que dê pra dar uma chuchada ali, dê pra dar uma molhadinha, sim, né? O guisado é a supremacia nesse sentido, né?
Exato.
É, mas, assim, o café, ele tem uma questão para o café. É quando você come ali aquele pratão de cuscuz com café, o café ele tem que estar pelando. Porque, na verdade, o que é que a sua garganta vai pensar? Eu tenho que cuidar desse outro BO aqui, né? Que é um negócio me queimando. Pode descer, passa.
E vai liberar. Isso. Exatamente. Mas o cuscuz, você tem que ter esse cuidado, né? O cuscuz muito seco ali, né? Você acaba... Você pode ter um risco de morte ali, né? Você pode realmente... Vai cheio de linha com cuscuz ali na sua garganta, né?
É exatamente.
Então,
famoso entalar então cachorro, como eu disse, né?
Pois é.
Agora, pra gente encerrar aqui... Peraí que minha garganta...
Olha aí.
Cuscuz.
Café, Natan.
Pra gente encerrar, eu prefiro cuscuz com o quê? Só uma coisa que tu pode, só uma. E eu vou tirar o ovo. Não pode ovo.
Aí é foda, para aí.
Não pode ovo. Prefere cuscuz com o quê, Gabriel?
Galinha, eu acho muito, aquela galinha
maravilhoso.
Tem aquele galinha molho, guisada. Aquela coisa fica gostoso que só, minha nossa.
Maravilhoso.
Pra
quê?
Pra, tá, dependendo da região, interprete como galinhada.
Aquela galinha guisada. Muito
uma boa, galinha com graxinha. Aqui no Nordeste a gente fala graxa, né? Mas lá no Sul, graxa é coisa de bicicleta.
É molho.
É o caldo.
Né? Caldo.
Rapaz, olha, eu já contei pra vocês a história da baratinha no cuscuz, não?
Não. Nossa senhora, não.
Não no cuscuz, né? Vocês devem conhecer uma instituição aqui de Campina Grande, ali no calçadão, né? Do qual é dono um senhor extremamente simpático e sorridente, né, chamado Seu Henrique.
Henrique.
E aí eu estive no estabelecimento de São Henrique, porque eu era muito fã, e aí já deixo justamente que é o cuscuz com guisado, né? Que eu ia tomar café, almoçar e jantar. Se eu tivesse a oportunidade de passar no centro na hora da refeição, eu parava lá, né?
Uhum.
E aí ocorre que eu encontro duas tias minhas lá no local. Nossa, eu nunca pensei que minhas tias frequentassem esse tipo de local e tal, que massa. E aí acontece que quando ela vai saindo, né, lá em Seu Henrique estava passando uma baratinha no balcão, ali perto daquelas carnes que faz o sanduíche. Aquela carne de sol que fica meio exposta, né?
Que delícia!
E aí ela, minha tia, chamou discretamente ali para não fazer algazarra, o atendente, e aí ele olhou, viu, o que é que ele naturalmente fez? Retirou a barata. E beleza, e bola pra frente. A carne ficou lá, a mesma carne, né? E aí, a tia
deu aquele peteleco no balcão, tá ligado? Na barata.
Isso. E aí, a minha tia chamou lá o gerente, né? O filho do homem. E aí, ele veio muito só. Pois não, senhora. Aí, ela explicou, né, que tinha. Aí, ele... Ah, mas ele retirou? Já, mas a carne está aí. Aí, ele disse... Não se preocupe, minha senhora. Aqui todas as baratas são registradas.
Aí
a gente seguiu. Deu as costas.
Muito bom.
Então, pelo que eu entendi, você prefere cuscuz com barata aí?
Exato. Exatamente. Cuscuz com barata.
Aquela fedorenta. Aquela barata é fedorenta.
A cascuda. A
carocha. Se pudesse ser carocha, melhor.
Ted, você prefere cuscuz com o quê? Com barata ou com galinha guisada?
Não, eu prefiro com picado, né? Eu acho que o cuscuz
picadinho.
Ela é uma instituição ali, né? Pós cachaça, né? Pós cana durante a noite inteira, né? Que ele reenergiza, né? Que evita ali até isso. Muitas vezes uma ressaca maior, né?
É o famoso cuscuz então... Duracell, né?
Exatamente.
Duracell. Patrocina nós.
Ou cuscuz com bode também, pode ser, é interessante. Sim.
Natan.
Eu vou, só porque eu já disse fígado, que eu gosto muito, eu vou dizer o segundo lugar, que pra mim é carne de sol.
Carne de sol.
É bom.
Ian, tu vai ficar com barata mesmo, Ian? Dá real aí? Qual é que tu.
Eu falei guisado, pô.
Guisado, tá.
É, beleza.
Guisado de boi. Guisadinho de músculo. Puta que pariu.
Inclusive, vocês sabem o que é que eu vou jantar hoje?
O quê?
Tapioca, eu acho.
O estrogonofe que tá pronto, vou perder tempo fazendo cuscuz, não.
Muito bem, também fica bom.
Fica
também
bom, estrogonofe com cuscuz, você pode colocar.
É uma ideia.
Qualquer coisa que tiver um caldo, certo, pessoal? O cuscuz, isso. Ele vai harmonizar, certo? Porque o cuscuz, ele tem um
cuscuz
poder...
Cuscuz com sopa, Ted?
É semelhante ao arroz, né? Pode ir com tudo.
Ted, pela sua lógica, então, daria pra ter um fundi de cuscuz?
Um fundi de cuscuz, daria, né? Tranquilamente.
Bicho, depende da proporção, dá certo.
Se você pegar um cuscuz queimado e chunchar ali no fundi, dá pra comer.
Não, mas você pode pegar o caldo do fundi e jogar em cima do cuscuz, que é queijo derretido, né?
Ah, eita, nada. Isso vai ficar muito bom, Gabriel.
Tô imaginando agora um cuscuz com um creminho gruyère.
Não, aí peraí, Nathan. Já tá ficando mal, rolando muita
lenda. Já aloprou.
Então, partindo desse princípio, Teddy, se eu colocar ali um cuscuz com cabeça de galo, dá certo?
Eca, que ceboseira.
Não, porque tem a farinha e um... olha, só existe uma regra que você não pode comer junto com cuscuz, que se chama farinha de mandioca, certo?
Certo.
Isso é uma regra não escrita, tá, pessoal? Então, Não, não se comunica.
A gente falou aqui em vários momentos sobre como não se estar lá com cuscuz, aí o desgraçado vai comer cuscuz com farinha,
pô. É, não dá, pô. É, pô. Ele botou a cabeça de galo que é feita ali com farinha, né? Aquela coisa, não se comunica, tá, pessoal? Nunca queiram comer
não
farinha
dá, não dá cuscuz. Certo.
Não vai dar certo. Ela vai secar. Não vai chover na sua cidade mais se você fizer essa mistura, certo? Que é seco. Que é seco, mano. O negócio seca.
Inclusive, fica o pedido agora para os próximos especiais de junho ter aí o episódio do Cabeça de Galo também, pode ser, né?
Sim, pode ser.
Cabeça de Galo é bom, bem apimentadinha.
Cabeça de Galo,
né?
Cabeça de galo é o outro tipo de Duracell também, né? Depois da cachaça.
Inclusive, para quem tá um pouco doente, né? Aquela coisa.
Isso.
É, aí você pode também estar com a cabeça de galo, né? Uhum.
Ficamos aqui então, o último episódio do mês de junho, hoje dia 30, nos despedindo aí desses episódios especiais de São João do Balaio Podcast. Espero que vocês tenham tido uma muito boa bom. Companhia aí nos finais de semana para esse São João. Acabou o São João.
A gente fez o movimento certo, né?
Qual?
Porque a gente começou com cana e terminou no cuscuz. Com
olha aí, tá vendo?
Aí. Curou a ressaca, né?
E ainda teve Rita de Cássia no meio, olha aí, na fogueira.
Ô, oh, rapaz.
Isso, exatamente.
Não, teve Rita de Cássia na fogueira não, Rita, porque foi no dia da fogueira.
Puta que pariu.
É porque eu disse na fogueira, ficou parecendo que a gente botou ela na fogueira, mas não foi, porque foi no dia da fogueira de São não. João.
A gente até tinha entendido, Natan, tanto é que ninguém falou nada. É você que isso. Colocou isso em nossa mente.
Eu fico me policiando, né?
Isso, tá dando ênfase. É você que está gerando o processo.
É,
né?
Análise de discurso é uma bosta.
É, pois é, não pode fazer.
Enfim, acabou-se São João, Ted Medeiros.
Acabou-se.
Infelizmente, né, Natan? Melhor época do ano foi-se embora já. Passou muito ligeiro, mas é isso aí, ano que vem tem mais.
Pois é.
Não tem problema nenhum, não.
Vamos prometer aí pro mês de julho voltar os temas aí mais aleatórios e pra cultura pop, né, que a gente deixou aí de lado durante esse mês. É isso, seu Gabriel Gaspar.
É isso mesmo, sempre deixando aqui bem claro, não invente comer cuscuz com farinha, pelo amor de Deus, você vai morrer.
Você vai exato,
nem com boa. Maionese, Gabriel. Nem com maionese.
Eu vou fazer isto hoje.
Eu estou aprovando, Gabriel, de antemão, seu cuscuz com maionese.
Caramba,
olha aí.
Não, meu não, Deus não, do céu. Não. Redes sociais, Gabriel Gaspar, manda aí pra gente.
Nossas redes sociais, você joga lá no Google arroba balaio podcast que você vai provavelmente encontrar a gente no Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii e Facebook. Mas aí no Facebook a gente não vai postar muita coisa, não.
A gente tá nem aí pro Facebook, a verdade é essa. A gente tá aí pro Facebook.
Olha, né? A desgraça que você criou, Ian Coxa. Tá vendo? Tudo é Google agora pra rede social.
Pois é.
Tchau, Ian!
Pois é, né? Vamos lá, encerrando aqui o São João. Acabou-se a caixa de track. E aí só me resta fazer uma pergunta. Ô esqueleto? Um flocão bom se faz com milho cru.
Dá um sobe sua aí, Goreto. Vai, não precisa responder. Não precisa responder.
O milho cru, bote, cravo, canela, manteiga e banha e uma gostosa pamonha só se faz com milho cru. Com milho
cru. Nasce dois cuscuz, He-Man. O milho cru, He-Man, não é He-Man.
É, o cabelo de He-Man até que parece um cuscuzinho mesmo.
É, né? Botar o esqueleto pra comer ele. Tchau, pessoal, da semana que vem.
Tchau. Com o pauzinho no meio. Ih, e a nata?
Cabara da porra.
De coco deixa a gente quase louco com vontade de comer. É receita de comida nordestina. Come até gente grafina e todo mundo quer comer. Com milho cru, com milho cru. Bote, cravo, canela.
Tempo extra!
Ei, pô, mas é foda. É, quando eu vim morar com. Eu vim morar com o Max, né? Eu não sabia fazer porra nenhuma, e o Max foi me ensinar a fazer cuscuz. E aí, o primeiro cuscuz que eu fiz, eu esqueci de botar o sal.
Ei, nossa,
mas.
Nossa.
Não, mas ficou bosta. Mas dá pra você botar o sal depois. Assim, não fica a mesma coisa, mas dá. Exato. Pra você botar.
É, um achaque, né? Um
a manteiga tem sal, compensa, né?
Pois é. Bicho, Max comeu na força do ódio. Porque tava com fome. Ficou puto comigo. Aí você já deve imaginar aquele tamanho, né?
Uhum.
O menino, né? O maior anão do mundo. É 1,90m e todos. E aí, pô, começou a briga dentro de casa. Até que o bicho foi lavar a louça. A gente dividindo pra lavar a louça ali, eu tive que esfregar. O bicho deu escorão em mim, eu esfreguei a esponja na cara dele e saí correndo e tranquei no quarto dois dias. É isso.
Passando fome. Nem um cuscuz em sostinha.
Não, a vingança maravilhosa dele seria botar um prato de cuscuz em sosto, né?
Exatamente. Botar açúcar no cuscuz. É, isso aí é. Toma, eu tô com pena de você, Ian. Toma. Um prato de cuscuz em sosto. Muito bom.
Achou que tinha acabado?
Achou errado, otário.
O Tribunal Superior Eleitoral formou maioria há poucos minutos pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro.
O quê? O que foi que você disse?
Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral formaram a maioria depois do voto da ministra Carmen Lúcia para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder.
Porra! Caralho!
Por favor, se mantenha calado.
Perdeu, mané, numa mola.
Que hemorroida.
Ninguém me ofereceu ainda um cigarro de maconha.
Olha ali, tipo de crack.
Tá com mal,
Foda-se.
E tem que se fuder, acabou.
Sim, tá.